Começando aquele podcast gamer maravilhoso, hashtag segundou na tela para quem tá assistindo a gente ao vivo. Salve senhoras, salve senhores, eu sou o Leozeira. E comigo esse linducho do Ricardo Musashi, que gosta de calça jeans. Socada no rego.
Socada no...
Não, meu Deus. Ó, já temos superchat, inclusive, aqui.
Você já pegou balada comigo, e você sabe
já.
Quem é disso.
Já, várias épocas boas, inclusive, das baladas aí, Mumu.
As boas.
Dançando até o chão.
A gente foi sertanejo e não teve calça apertada.
Se
tivesse uma oportunidade, seria essa. Mas não teve.
Já vamos começando então com o ritmo de festa. Meu querido amigo Henrique Estivale já mandou um superchat aqui pra gente. Olá, hoje não estou de plantão, dá pra ver ao vivo. Boa, Estivale, seu
incrível. Boa, Ricão.
Eu não sei porquê, mas se eu... Deixa eu dar um relógio aqui, porque parece que meu chat deu pau. Deixa eu dar um refresh aqui. Ou minha internet vai cair. Ah, agora apareceu. Vamos ver aqui se foi. Ah, agora foi lá. Henrique Stivale, superchat pra gente. Começando já o podcast com traumatismos cranianos na cabeça, dando problema. Mas é segunda-feira, é alegria, né? Segunda-feira, aquele dia que a gente se reúne pra falar um monte de asneira, achando que nós sabemos alguma coisa, mas no final a gente não sabe de nádegas. Mas estamos aqui ao vivo, agradecendo a presença de todo mundo que tá aqui no chat. Já mandando aquele super abraço, pessoal, também lá do podcast do Spotify, Deezer, Google, Apple, Amazon e outros que estão ouvindo a gente depois também gravado.
O podcast morreu, então não é o Google Podcast.
O Google acabou já, não é verdade, né? Mas estamos aqui.
Né?
Morreu. Abraço aqui pro pessoal. Quem estiver assistindo, já solta aquele likezera pra gente. Se puder, compartilha nos grupos de zap pra dar aquela força pra gente poder continuar fazendo esse programucho todas as segundas-feiras. Eu e Mumu, na ausência dos seus alunitos, está aqui comigo hoje. E um abraço aqui ao Master Chief, tá com a gente, o Léo Carneiro, Master Chief em peso, Léo Carneiro, o meu querido Gama Gamer, um beijo Gamazito, o Michael Matias, o Linducho do Algalord tá aqui também, o Liânio tá sempre com a gente, muito obrigado, o quem mais, o Júnior Batoussai, acho que é assim que fala seu nome, o Henrique Estivale, o Antônio Dionísio, lá da locadora de videogame de São Luís do Maranhão. Um abraço para São Luís do Maranhão.
Fazendo muito sucesso.
Sucesso. O Fabião. Fabião tá aqui, Fabião. O meu Fabião, querido Fabião, tá aqui. E o Warlock. Fabião? O nosso Fabião. O seu. O
palmeirense mais ilustre da.
O seu Fabião e o meu Fabião mais lindo do mundo tá aqui.
Nosso Fabião. O fornecedor.
Ninguém sabe do que. É verdade. Vamos deixar por assim que tá melhor.
Não é de drogas nem de cocaína, nem de jogos do Alibaba.
O Warlock tá aqui também. E o Onigiri tá aqui na área também. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje, bater um papo sobre... Hoje, né, a gente já tá num clima bom, Xbox, passou aquela doença maluca que tava acontecendo, aquele...
Ninguém fala mais nada, né?
Clima de velório já foi... Né? Já esqueceram. Tô feliz, já chegou... Chegou Dead Island...
Nunca aconteceu nada.
Chegou Dead Island 2, puta jogo da hora, Dead Island. Quem não jogou Dead Island, bota pra rodar Dead Island que vocês vão curtir pra caramba, que vai ser...
Patinado.
Dead Island 2, tô jogando, tá top, top. É um jogo que vai me deixar preso por um tempo.
Que jogo bonito, hein?
Bonito, não, e tá bonito, né?
Que pariu.
Que da hora.
Perdão da palavra.
E pior que eu tava jogando Dead Island esse final de semana com o pessoal, e, mano, eu lembrei quando a gente começou a jogar o Dead Rising 3 lá, quando lançou em 2003, lembra que a gente jogava?
Os primeiros jogos que a gente jogou junto. A gente jogou primeiro, a primeira que a gente jogou junto foi o Rise. Rise foi o primeiro. A gente foi lá, jogamos o multiplayer do Rise, que era bacanudo e tal, legalzinho. E depois a gente pegou o Dead Rising 3 e destrinchamos ele até o fim. Até o fim, Júlio. Era um jogo legal, hein? Puta, que jogo legal. Aquele jogo tinha um negócio que ninguém mais fez hoje em dia. Que era diferente do Dead Rising 1, diferente do 2. O 3 é um bicho...
Não, muito bom o 3, cara.
Que não existe muito até bom. Hoje.
Tanto que os caras mudaram no 4, o jogo morreu, né? Dead Rising 4 não existe, nem existe mais. É uma bosta. Ó... mande suas perguntas, quem quiser comentar a respeito de mídia digital e mídia física, a gente está aberto hoje aos comentários, quem quiser fazer uma pergunta também aí a gente manda. Aliás, só puxar uma pergunta aqui rapidamente, eu vou começar a ler.
Puxa.
Rapidinho, tem uma pergunta totalmente off-topic aqui que o Léo Carneiro fez, Rapidinho, Musashi. Sim. O Ricardo Musashi é do sobrenome ou por gostar de cultura japonesa? Essa. Rapidinho, vai. Que eu tô ligado que você. Tá, enquanto isso, eu vou tomar. Enquanto isso, eu vou tomar o meu Rockstar Zero Monsters. Nossa. Starfield.
Porra, cara, eu tô louco pra experimentar. Lançaram um do Ric Flair, você viu? Chama Uhul.
Esse é zero.
Uhul Energy. Puta, eu queria muito, cara, ver.
Zero açúcar, nossa. Zero tudo.
É, porque você é gordo, né? Então
precisa... eu sou fitness. Por que é Musashi? Tá, é seu sobrenome ou é porque você gosta de japonesada?
Claramente não é meu sobrenome. Sempre gostei de cultura japonesa, mas tem um porquê, especificamente. Antes de tudo isso, eu gostava de um joguinho que tinha no PlayStation 1, chamava Brave Fencer Musashi. É um jogo que o demo dele ele ficou famoso mais porque a demo do Final Fantasy VII vinha no disco dele, vinha junto com o jogo. E eu gostava muito desse jogo, era um samuraizinho bacana, ele usava um espadão gigante, ele usava duas espadas também, gostava muito. E, eventualmente, até fiz a tatuagem desse personagem. Se você já quiser colocar na tela para o pessoal ver, é bem fácil de achar.
Eu teria que montar. Eu tô sem a fonte aqui. Eu vou ficar devendo hoje.
Depois a gente mostra.
Sim.
Mas quem procurar aí na internet, Brave Fencer Musashi, vai achar. É um bichinho bem legal. Eu fiz a tatuagem da capa no braço esquerdo. Porém, isso faz mais de. Sei lá, acho que faz uns 22 anos. Eu já até cobri a tatuagem porque ela ficou muito velha. Nesse inteirinho, por causa desse Musashi, eu conheci o Musashi da literatura japonesa, li tudo que existe a respeito dele, gosto muito de cultura japonesa desde sempre, mas especificamente o Musashi é por conta disso. Mas também nunca foi uma coisa eterna, não. A gente olha, quando eu fui montar a Game Tag, eu falei, o que eu vou colocar? Nossa, não sei. Aí a minha amiga, vou colocar Musashi, aí já tinha Musashi. Aí colocar Musashi Meia Mesa, é minha gamertag. Musashi Meia Mesa era um BR. Quem quiser me adicionar, fica à vontade, não tem problema nenhum, pode adicionar.
Adiciona.
E aí ficou. E aí, aí vamos. O pessoal me chama de Musashi, começou a me chamar todo mundo de Musashi, Mumu. Então, a alcunha ficou aí pra sempre. Mas leiam o Musashi original da literatura japonesa, leiam, é chato pra caramba, mas a história é muito boa.
É chato, mas é bom. É o famoso é chato, mas é bom.
Que nem ler Senhor dos Anéis. Eu adoro Senhor dos Anéis, mas ler os três livros do Senhor dos Anéis é uma...
Eu li todos os livros do Senhor dos Anéis antes de assistir o filme, inclusive. Então, eu fui o único livro da minha história de filme que eu li antes de assistir filmes. Ó, sem se prolongar, vamos começar sobre o assunto mídia física, mídia digital, que isso aqui é uma coisa boa. Tá rolando muito assunto, muita coisa na internet hoje em dia sobre esses dois assuntos, sem polêmica ou sem rumor. A gente quer saber da opinião e o que é legal para cada um de nós. Cada um vai ter uma opinião, acho que é isso que é legal a gente colocar. Para começar aqui, eu já vou mandar uma enquete na tela que você curte mídia digital, mídia física. Que é de caixinha, CDzinho, sim ou não? Nossas enquetes são tranquilas. Iniciar a enquete, votem aí, quero saber. Daqui a pouco eu vou ler o resultado. E já vou começar com um comentário do meu querido Algalord, que falou o seguinte. Depois que duas mídias físicas minhas deterioraram, nunca mais comprei física. Também não sou de trocar, vender, emprestar, então prefiro digital. Mas o principal de tudo, importante, é o que é bom para você, se é físico ou digital. E eu acho que hoje em dia a gente vai falar muito sobre isso. Muita gente usa como mercadoria mesmo, moeda de troca. E muita gente, assim como eu, vocês podem ver aqui atrás, coleciona, gosta de ter um histórico, né? Eu tenho caixas, eu deixo os do Xbox aqui porque é o cenário que eu tenho, mas eu tenho caixa, eu tenho o jogo do Mega Drive, Master System, Super Nintendo, tenho o jogo do Play 1, Play 2, Xbox original, Xbox 360, ou seja, tudo que fui passando, eu fui comprando, eu fui deixando, e hoje em dia, sempre que a gente vê alguma coisa, a gente vai comprando e negociando. Isso é legal a gente ver. Opa, perdi, peraí. Peraí, não tem mais pergunta. Bom, ninguém mandou uma pergunta sobre mídia física digital. Tem uma pergunta do Fernando Henrique aqui. Fernando Derick. Me fala qual headset legal para Xbox X, não sei se é o One ou se é o Series. Fala pra mim, cartão da WD Black 500GB ou HD externo SSD de 1TB. Fernando, obrigado aí pela sua participação, pela sua pergunta. Não vou deixar de pontuar o seu assunto, porque é uma pergunta interessante, pode ajudar outras pessoas. Ó, headset legal para Xbox One ou Series, não sei se você tá no Series já. Precisa ver se é com fio ou sem fio. Se for com fio, tem muita opção. Você pode pegar, depende do que você quer. Hoje tem os headsets HyperX, Astro A10, por exemplo, são ótimos headsets. Até o headset original do Xbox. O Musashi tem alguma coisa aí?
É um Razer. É um Razer, muito bom, com fio, faz tudo. E o Xbox tem a tecnologia que deixa ele 7.1, muito bacana. Não precisa mais do que isso. Porém, contudo, entretanto, você tem várias opções caras, mas a versão wireless do próprio headset do Xbox, a versão 2.0, que é um pouco melhor, é muito viável financeiramente falando para quem está no Brasil. Não é super caro e é muito bom.
De quem é boa? Razer também. Tem muita coisa, tem muita marca com headset de preços que vão de 150, sei lá, 800 pau com fio e sem fio. Sem fio, não tem muita opção barata. A maioria começa acima de 650, 700 reais. Se você quiser, manda mensagem em box, depois a gente te responde. Sobre o cartão de expansão, cartão WD Black ou HD externo, cartão de expansão, sem dúvida nenhuma. O problema é que um cartão de expansão de 500GB, são só 500GB, vai ser o mesmo, vai ser muito, acho que é mais caro que um SSD externo de 1TB, tá? Mas, se você tiver no Series, que eu acho que é o que você está querendo, Series, vai direto num cartão externo, porque o futuro é tudo jogo com quick resume, jogos com arquitetura veloz, então o cartão externo é o próximo ponto aí, beleza? Mas, ô Fernando, qualquer coisa você manda inbox, qualquer rede social, pode ser aqui no meu Twitter, no Facebook da Central, no Instagram da Central, onde você quiser, a gente responde pra você com alguns links, beleza?
Se quiser, eu posso falar o que eu faço no meu aqui, que é rapidinho. Eu tenho um Eu tenho um SSD externo pra jogo de Xbox One, porque ele não faz diferença pra ele, também uso o Quick Resume, e tenho o cartãozinho expansão de 1TB, que hoje em dia é difícil conseguir, mas você tinha uma opção terceira na AliExpress, até como o nosso Ranieri tem vídeo, se você procurar.
O Ranieri tem vídeo.
Tinha uma opção sobre... opção que não os cartões oficiais, só que hoje em dia, com os problemas de importação, é muito difícil trazer para o Brasil num preço bacana. Então, a melhor solução é você procurar aí o cartão de 1TB, que o de 512 também não vale a pena, porque... custo-benefício não é tão legal assim.
Exatamente. Acho que esse é o modelo, né? O ideal é você ter um HD externo de 2 TB, tá bom? Para você usar jogos que não precisam não são atualizados, compatíveis com a nova geração, para você rodar. Alguns jogos, mesmo assim, tem Quick Resume e funcionam com HD externo também. São poucos, mas tem. E um cartãozinho...
Gears 4 funciona assim, se você quiser. Gears 4 funciona
externo. Tem alguns Minecraft Dungeons funciona, Division 2 funciona, os que eu tô lembrando de cabeça agora, não sei qual mais funciona, mas tem uma lista legal, acho que Sea of Thieves também, então acho que é legal para quem quiser esse esquema, é isso, um HD externo, um HD normal, externo de uns 2TB, mais um cartãozinho de 1TB, fechou por um bom tempo aí.
Se você montar um SSD externo, hoje em dia não sai tão mais caro. Você paga aí em 1TB, você paga em torno de um SATA, né? Uma casezinha SATA, R$50. Um HD externo SATA, R$300 mais ou menos. Você monta e você ganha um loading bem mais rápido do que o HD mecânico, montado de forma externa. Sim. É o grande barato. Tem um SSD SATA externo junto com o cartão de expansão. É isso.
Muito bom. Ó, o Júnior Battlesai mandou um superchat pra gente. Muito obrigado, meu querido Júnior. Você é lindo. Obrigado pelo superchat. Comprei meu Series X há 2 anos pra usar mídia física. Adivinha? 2 anos depois, só comprei jogo digital. Bem-vindo.
É isso, meu
irmão. Não adianta lutar com... Ó, eu posso contar em cima do comentário do Júnior. Aliás, mais uma vez, obrigado, Júnior. Obrigado, Henrique, pelo superchat. Muito legal da parte de vocês aí. Lembrando, todo o dinheiro que a gente arrecada aqui na Central volta pra vocês aí. A gente não fica com nada de ninguém aqui na mão, nem nada, não. Eu sempre fui fanático por mídia física, vocês sabem disso, estão vendo aqui no meu background, né? E eu nunca queria comprar jogo digital. Teve época no começo que, do Wanda, ali no 2016, 2017, quando o digital começou a ficar popular, que eu comprava o digital para ter mais barato, às vezes mais rápido, e depois buscava a caixinha física para ter, porque eu queria ter a física. Tipo assim, não, eu vou jogar com a física, o digital foi só temporário. Então, muito jogo eu comprei os dois. Eu comprava o físico e o digital, fiz o digital. Pelo menos eu deixava a caixinha aqui e o digital eu jogava. Tipo assim, eu fazia essas merdas de vez em quando. Mas eu curtia. Depois de um tempo, eu comecei realmente. Ainda mais com o Game Pass também ali em 2017, né? É. Cara, ixi, não tem mais o que fazer, velho. Você não consegue lutar. Assim, eu vou continuar colecionando, eu vou continuar comprando. Vai ser menor a quantidade de mídia física. Hoje em dia a gente tem que entender que o mercado, a tecnologia, o mundo vai ser digital. A gente já vê aí, por exemplo, a indústria da música, né, sofreu com a mudança de vinil, fita cassete, CD. Hoje, né, MP3, tá? Hoje a gente tem o streaming. Basicamente, eu não conheço ninguém que compra música. Ou faz download. Eu conheço só quem assina, o Spotify, o Deezer, o Amazon Music, o Apple Music, todos esses serviços que é de streaming. A gente viu depois a parte de cinema, entretenimento, vídeo, que foi veio com as fitas, né? As locadoras, né? O caso clássico da Blockbuster, por exemplo, que é o caso mundial. Hoje a gente tem tudo via streaming também. Raras exceções de alguém comprar hoje coisa física e naturalmente os jogos estão seguindo pelo mesmo caminho. Agora, assim como o vinil, que se tornou algo de quem curte, saudosista, né, o vinil, as mídias físicas vão continuar existindo. A gente está vendo o caso aí, por exemplo, eu esqueci o nome da empresa que está fazendo os jogos, as versões físicas de Pentiment e Sea of Thieves? Não, Pentiment e Hi-Fi Rush. Pentiment e Hi-Fi Rush. Esqueci o nome da empresa aqui, eu vou procurar aqui rapidinho, eu já falo.
A Limited Run.
Limited Run, obrigado, Momo. Limited Run, ela tá fazendo. Bastante. Só que o quê? É um sistema de licenciamento. Eles vão licenciar. É. Qualquer pessoa, você tiver uma empresa aqui aí no Brasil, vai poder fazer. Abre uma empresa, faz licenciamento de direitos com a Microsoft, com tem que ser. Você produz os discos, vende, paga os royalties, pronto, assim que funciona. Mas para mim, vai ser exatamente isso. Vão ter edições, vai continuar tendo jogos que vão ser lançados, e os que já foram lançados também, que a gente tá vendo no caso de Pentiment e também Hi-Fi Rush, que vão receber versão física, uma versão mais bacana, de repente de uma edição de colecionador, uma coisa do tipo, e aí sim você vai poder comprar, mas em quantidades muito menores do que faziam antigamente, que lançava um jogo e tinha 2 milhões de cópias já enviadas para o mundo inteiro, entendeu? Então, ou seja, nesse ponto é o que a gente vai ver a evolução daqui para frente. Agora, é notório que o digital hoje é muito mais prático, muito mais simples. Uma coisa que ainda pega é que ele não é mais barato, né? Deveria, né? O digital deveria cortar algumas...
Que você não paga nem a impressão da mídia, nem custo de distribuição, nem... O varejo no final, você tem vários intermediários aí entre a produção e o consumidor final que você corta, porém que tem vários fatores também, tem os custos de produção de jogos que estão aumentando, cada vez é mais caro você fazer um jogo, até estão aumentando os preços agora, enfim. Mas a questão de mídia física e mídia digital, você tem alguns lados que a gente considera. Por exemplo, eu como também tenho um PlayStation, e o PlayStation não tem os lançamentos exclusivos dele na Plus, ou primeiro de Day One na Plus, eu eventualmente compro as mídias físicas dos jogos exclusivos de PlayStation que eu sei que não terão. Então, vamos supor, eu comprei agora Spider-Man, tinha comprado Spider-Man, comprei Final Fantasy XVI, Final Fantasy XVI está aqui ainda, não mexi nele, mas o Spider-Man, pá, joguei ali 25 horinhas, pá, platinei, vendi virtualmente pelo mesmo preço que eu paguei. Então, é uma coisa que principalmente no Brasil se faz bastante, porque a galera, o custo de jogo em relação à renda do brasileiro é muito caro ainda, né? muito mais caro do que a média da renda do americano, enfim, do europeu. Então a gente faz essa questão de troca de jogo, de venda de jogo, jogo usado, tem jogo aí que passa na mão de 5, 6 pessoas, uma atrás da outra. É para a realidade brasileira, é uma coisa legal. Por isso que era legal ainda ter a opção da mídia. Porém, contudo, entretanto, você tem o Game Pass, que é aí que se você tem um Xbox, se você tem o Game Pass, é muito mais econômico você ter isso do que você ficar comprando mídia física e revendendo, porque você tem um trabalho e tal. Então, é mais barato hoje em dia para mim ter o Game Pass e jogar tudo Day One que eu quiser no Xbox, os jogos exclusivos. Então são dois lados de uma moeda esquisita aí, né? O terceiro ponto é a questão da preservação do jogo, da preservação da parte... Porque a gente já viu aí, tiveram casos de jogos que sumiram das stores aí. E às vezes, porra, é um jogo que a pessoa gostou, queria ter, aí vai tentar comprar, não consegue, vai tentar... Até já tinha comprado o jogo, vai tentar baixar, já não consegue.
Esse é um detalhe importante. Pessoal, alguém comentou casos, aqui, jogos que você não vai conseguir mais comprar porque a loja não oferece, né? E se não tiver o físico...
Sim.
Mas é isso, né? O ciclo de vida do jogo ficou 5, 6, sei lá, anos lá, não comprou... Não dá pra reclamar também. Agora, servidor desligando, tem muita gente falando isso, né? Ah, mas o problema é que servidor desligar, tanto físico, digital, morreu. Eu, por exemplo, tô com esse problema aqui. Eu tava fazendo todas as conquistas do Forza Horizon 1 e 2, vacilei, tomei no fureco, porque o servidor desligou, eu não consigo mais fazer as conquistas dele. Então, ou seja, agora o jogo pra mim só joga offline, ou seja, então, mas ainda posso jogar porque eu tenho físico. Mas se o servidor for desligado, seja físico ou digital, foi pro saco. Entendeu?
No caso, tem o Drive Club de PlayStation também tem esse problema, a mesma coisa. E o Drive Club era um jogo muito louco, muito legal. Eles pegaram, e nem um jogo tão velho assim, né? Mas eles pegaram e desligaram o servidor, então eu tô no mesmo caso com ele. E eu tinha a versão completa do Drive Club, era muito legal esse jogo, muito legal. Muito melhor que Gran Turismo, inclusive. Mas beleza, essa é uma outra questão. Mas era tudo no PlayStation, ele é um exclusivo de PlayStation também. Mas desligaram o servidor, eu também não consigo tirar a platina dele, infelizmente. Mas são coisas que a gente, infelizmente, vai ter que lidar. Então a gente está vendo aí no Brasil, a grande maioria dos consoles Xbox vendidos, a gente está falando de Xbox aqui, lembradíssimo, né? Eu acabo falando de PlayStation. É o Series S, que é exclusivamente digital. Então já existe um movimento da galera... Já abandonar a mídia física. Então as vendas de mídia física no Brasil também, especificamente no mercado nacional, até mundialmente, mas no Brasil, pelo custo que veio o Series S, pela vantagem que era o Series S na hora de você comprar o console em si, acabou tornando a venda de mídia física da Xbox no Brasil muito fraca, coisa que não equiparava o preço de produção dos jogos, né? Você ter que contratar, enfim, é por isso que a gente está. Não tem mais a mídia física no Brasil do Xbox, momentaneamente pelo menos, né? Ao mesmo tempo, se você pegar no PlayStation, aconteceu isso não acontece, por quê? Porque você tem duas versões de um videogame que são meio... Por exemplo, o Xbox Series S e coexistir com o Series X é muito legal, muito assim. São dois nichos diferentes, os mesmos jogos, mas são públicos que querem coisas diferentes. Então, tudo bem. Agora, você tem um PlayStation com disco, um PlayStation sem disco, por $50, ninguém vai comprar o sem disco. Dificilmente a pessoa compra o sem disco. Pelo menos no Brasil, todo mundo compra com disco. Então, aqui, o mercado de mídia física, pelo menos para PlayStation, ainda fica viável, vamos dizer assim. Porque você tem a maior parte dos consoles tem drive de disco ainda, né? PlayStation 5... Quase todo mundo tem mídia física, tem a versão com mídia física. Então, diferencia bem o caso em relação ao Xbox. Então, são fatores a se determinar. Saiba que quando você comprar um Xbox, você não tiver um Xbox, é uma coisa que a se pensar também na hora de você escolher seu console. Apesar de que ele ainda assim continua sendo extremamente mais vantajoso por causa do Game Pass, por causa dos jogos Day One, enfim, tem outros fatores também que no Brasil contam, mas se a mídia para você é uma coisa importante, você tem que considerar se você está preparado para abandonar a mídia física, pelo menos no Brasil, né? Se você morando no Brasil.
Em cima você falou, o Vega MKS falou que ele pensa que as empresas só devem lançar mídia física sendo edições de colecionador, que é mais caprichado e valeria o retorno comercial. Agradaria os colecionadores também. É o que a gente comentou agora há pouco.
É uma visão. Eu nem não tinha pensado nisso, não, mas é uma. Porque a Limited Run oferece só o skin, mas ele também oferece com um monte de coisa junto e tal. A questão da edição especial, que vem mapa, bonequinho, vem isso aí, é uma visão, pelo menos. Que no Brasil, quem está preocupado muito em ter mídia física, acho que não se importaria de, às vezes, gastar um pouquinho a mais ali, em torno de uns R$400 para ter o jogo, mas para ter outras coisas, né?
Sim.
Mas sai o quê? Uma edição especial sai o quê aí? $99?
Por
aí?
Depende, tem edições de 69, 79, tem de 119, tem edição de do Halo, por exemplo, 5, que saiu com o capacete lá. Custa aqui pra você comprar isso aqui, é um absurdo. Eu tentei comprar algumas
vezes. Hoje, né? Na hora, não sei. Na hora,
não, teve uma época que eu perdi a chance de comprar por $59, cara. Aquela caixa que vem o capacete do Halo, tamanho original, oficial do Halo. Hoje você vai comprar $500, um negócio daquele. Não tem como.
Entendeu? Já é colecionador, já
é. É item que ninguém, que você não vai conseguir tirar por menos de 500. Assim, é uma fortuna. Só mandar aqui mais um abraço pro Henrique Stivali. Henrique Stivali mandou um superchat de novo aqui pra gente. Falou pra criar um WhatsApp pro pessoal acompanhar o canal. A gente já criou o WhatsApp no passado. Hoje a gente tem o Telegram. Inclusive o link tá na descrição do canal aí. Tem o Telegram que a gente tem lá pra pessoal acompanhar algumas coisas. Mas o WhatsApp a gente tá testando, porque o WhatsApp vira uma certa bagunça ali, então a gente está fazendo isso acontecer com mais tranquilidade. Mas em breve a gente vai divulgar o WhatsApp, sim, para quem quiser acompanhar o nosso canal da Central Xbox e falar sobre qualquer assunto, né? Podcast, qualquer coisa, trocar ideia comigo, com o pessoal.
Sim.
O Edson Leite, fala Edson, mandou uma mensagem aqui, falou que 5 anos sem comprar um jogo em mídia física, acho um saco colocar disco no console, prefiro digital. É, comodidade tem também,
essa.
Óbvio.
Essa tem também, óbvio. Comodidade é absurdo, né?
Óbvio. Absurdo. Só fazer um parênteses aqui rapidinho, antes de a gente voltar no assunto do disco, o Jaspion Games está aqui, salve Jaspion, uma perguntinha também técnica, boa noite, tem como eu compartilhar minha conta Game Pass Ultimate com um amigo, para ele jogar no celular e eu jogar no PC com ele? Jaspion, assim, ó. Infelizmente você não vai conseguir, porque, por enquanto, só quem é o titular assinante da conta, aquela conta que você vai comprar o Ultimate, ou vai resgatar o Ultimate, aquele e-mail, a senha, você loga no celular e aí você consegue jogar. Se você for o titular e estiver no PC e o seu amigo acessar no celular, vai derrubar você e vice-versa. Então não dá, por enquanto, para jogar PC e Cloud. Cloud só joga quem é o assinante titular. Agora, dá pra. Se ele tivesse um PC e console, aí daria. Porque você ficaria no PC e console, sim.
Sim. Tanto no PC quanto no celular, você precisa ser o titular da conta. Porque o PC não tem conta secundária como tem no Xbox, por exemplo. Você ter duas contas, não tem como. A compartilhamento exige que você seja. Um seja o principal e outro seja. Então você troca de contas. No seu console é a conta principal do seu amigo e no console dele a conta principal é a sua. Isso, se você tiver o PC, você precisa ter a conta principal e aí no seu amigo fica com... É um negócio que não sei se... Provavelmente não funciona.
Não.
PC é só console com console mesmo.
Não, PC e console funcionam desde que o assinante titular esteja jogando no PC, não vale ao contrário. Se você tiver no console e quiser passar por PC, não vai funcionar. Vai ser, agora, ao contrário, funciona, tá? Por enquanto, assim.
Celular e
console.
Celular e console
também. Exatamente. Então, infelizmente, não vai jogar. O Clayton Nunes mandou aqui pra gente: 20 anos fui de PC gamer e nunca senti falta de mídia física. Geralmente, PC gamer quer ter tudo na coleção da Steam. É uma verdade é, PC, também.
Pessoal do PC já passou dessa discussão, né?
É, faz a gente não vai entrar nesse detalhe muito, porque muito, dá polêmica, mas eu tenho realmente, eu tenho amigos que tem, mano, mais de 15, 20 mil reais em jogos na conta da Steam, cara. É uma conta de 400, 500 jogos. E a mesma coisa no Xbox, se você parar pra ver hoje em dia, tudo que eu comprei de digital, não só, não de mídia física, digital, eu nem sei quanto de grana que já foi ali, cara.
E não estamos falando de Game Pass, estamos falando
de comprado. Não, né? Jogo comprado, jogo comprado.
Tem muita coisa comprada, nossa.
Gosto, sim.
Não tem nada a ver com Game Pass.
Ó, o Éder, salve Elder, votei sim. Ele votou sim. Eu gosto de mídia física. Eu gosto de mídia física, pois dá pra fazer troca-troca. Que...
Isso, opa!
Ele não falou troca-troca. Tá aí, a mensagem tá na tela pra vocês aí, ó. Tá, a mensagem tá na tela. Eu que falei troca-troca. Brincadeira, viu, tá
bom, o Éder? Pede desculpa pra
cima. Desculpa, Éder. Votei sim, gosto de mídia física, pois dá pra fazer troca. Depois que enjoar, coisa que não dá pra fazer com mídia digital. O problema da mídia digital é que não tem como trocar ou vender. Falando nisso, antes de eu ler outra mensagem aqui, um tempo atrás, esse é um assunto antigo, né? Que em algum momento a Microsoft ia habilitar a opção de você poder vender seus jogos digitais. Parece que a Steam, o pessoal que tem aqui, tá aí, que de repente que é mais esperto que eu na Steam, porque Steam, eu sou bem, eu jogo bem pouco no PC, os jogos que eu sou, é só automobilismo, o resto é Game Pass, então eu nem uso Steam pra quase nada. Mas eu acho que na Steam eles fizeram isso. Parece que tá rolando lá um esquema desse na Steam que você pode negociar ou vender o teu próprio jogo na Steam. Eu não sei exatamente disso, mas alguém, ou Steam, ou alguém fez esse teste e tá, ou rolou, ou tá rolando. Eu não sei exatamente, mas como não deu, não tá muito em evidência, eu não sei se o negócio realmente foi pra frente ou não, entendeu?
Eu ouvi falar meio por cima uma vez, mas como eu também não acompanho o mercado de PC game, agora um pouquinho mais, porque tem uma maquininha que presta, então, pra jogar, algumas coisinhas. Então eu comecei a dar uma olhada no mercado de PC, mas...
Você tem uma maquininha boa agora. Maquininha
chuchu. É uma maquininha que presta.
Ó, o Clayton Nunes mandou aqui, salve Clayton. Ter o disco não significa ter o jogo, visto que muitas vezes o jogo... nem está completo lá dentro, depende de download de arquivos para funcionar. Isso é uma verdade. Hoje em dia, esses jogos mais atuais, são jogos que nem você vê Gear 5, o Forza Horizon 5, o que mais? Red Dead. Mano, são jogos de mais de 100 GB, velho. Você não bota isso dentro do disco.
Eu fiz isso com o Cyberpunk. Eu reinstalei
Cyberpunk também.
Esses dias, que eu tenho um disco no Xbox. Eu instalei, ele manda você instalar os dois discos, ele instala inteiro os dois discos, aí ele baixa tudo de novo e troca o que ele instalou dos discos. Ou seja, ele faz isso para garantir que você tenha a propriedade do disco ali, mas ainda assim, o Red Dead Redemption 2, se eu tenho disco também, ele faz a mesma coisa. Ele fica com o disco lá dentro, instala tudo que tá no disco, depois troca o jogo inteirinho.
É um ativador.
Seria interessante se você colocasse lá dentro e ele não precisasse ficar instalando, ele já puxasse, mas ele faz esse trampo. E no PlayStation é a mesma coisa, tá? PlayStation é exatamente igual. Você joga lá dentro, ele instala o disco físico que tá no conteúdo de, vai lá, instala e depois ele baixa, nem é patch, ele baixa o jogo inteirinho de novo e limpa o que você instalou no disco. É uma besteira, mas... Vai saber exatamente como são os meandros dessa parte de licenciamento, enfim, dessa parte de você ter ali a comprovação que o seu jogo tá dentro. Mas ele falou uma verdade, o videogame, assim que você comprou o jogo, assim que você instalou ele no videogame, você só precisa estar com ele lá dentro para comprovar que você ainda tem a posse dele.
É.
Se não...
Mas até onde eu sei...
Ele roda direto da HD, né? Perdão.
Não, eu falei, até onde eu sei, não sei se eu vou falar alguma besteira aqui, não é que eu sei, eu tenho 99% de certeza, mas é aquele sempre 1% vagabundo que a gente pode errar, né? Mas esse lance que o jogo não é seu, porque vai ter que baixar o jogo de qualquer forma, mas no meu ponto de vista o jogo é diferente você desativar o servidor e desativar o download do jogo, porque mesmo o servidor seja desativado, você coloca o disco, ele vai baixar o que tiver que baixar para permitir a ativação para você jogar. Isso não vai ter problema, entendeu? Mas é isso, é meio que 50-50, né? Uma faca de dois gumes. Você tem o disco, mas você não vai ter o jogo completo lá dentro, em alguns casos. Você vai ter que colocar o disco, instalar, depois fazer um update e baixar a última versão. Porque até porque o que saiu no disco já não tem nada a ver mais com o que hoje em dia tá rolando. Já saiu 200 updates em cima do jogo.
Mas vamos supor que a internet caia do mundo. Aí você tem o disco físico lá. Mesmo Red Dead Redemption 2, eu vou me dar um exemplo. Se você catar o seu console 100% offline, você não tem internet mais. Você põe o disco lá dentro, ele vai instalar o jogo e vai rodar o jogo. Ele vai instalar e vai rodar.
Sim, sim, sim.
Só que ele vai rodar a primeira versão do jogo, sem otimização, uma otimização X, sem patch, sem nada. Mas vai estar lá. Ele não vai pedir para você conectar na internet, não. Ele vai rodar. Só que você sabe que você está com a versão original 100% do jogo, sem as otimizações, sem patch, sem nada. Mas roda sim. Mesmo Cyberpunk é a mesma coisa. Ele vai rodar, você vai estar. Eu tenho a versão de Xbox. O disco do Xbox One de Cyberpunk que eu tenho é do Xbox One, por exemplo. Né? Que é a versão que teve o upgrade. Para você conseguir o upgrade para o Series, você tem que entrar na internet, porque ele vai baixar todo o jogo do Series de novo. Mas se você colocar a versão do Cyberpunk do Xbox One no seu Series, sem internet, ele vai instalar a versão de Xbox One do Cyberpunk. E você vai poder jogar ela. É uma bosta, mas você joga.
Tem bastante mensagem aqui. O Clayton Nunes, meu querido Clayton Nunes, eu não lembro se você... Eu sei que você mora na Europa, eu vi aqui sua mensagem. Você mandou várias mensagens, eu vou ler aqui, porque ele fez um ponto de vista bem legal. De onde você é da Europa? Você que mora na Holanda? Não, né? Acho que não é você que mora na Holanda. Ou na Inglaterra, não lembro. Mas enfim. Ele falou assim, ó. Como a questão... Ele levantou um ponto bem interessante. Como que a questão das mídias físicas é tão levantada como argumento no Flame War, ao mesmo tempo que as pessoas não consomem essa mídia? Mais de 90% das vendas é digital. Aí ele fala assim, jogos em si não são algo tão raro. O problema é justamente o poder de compra no Brasil, que por sinal já é menor do que o da República do Congo, e um dos menores da América Latina. E ele completou falando o seguinte, aqui na Europa a GameStop praticamente acabou pela falta de demanda de mídia física. Além disso, os maiores varejistas daqui já anunciaram que a venda de mídia física no geral está sendo descontinuada. Ele mora na Irlanda. Abraço para a Irlanda, meu querido. Em breve eu vou estar na Irlanda, meu primo está morando aí. Eu concordo com isso, né? A questão do Flame War, que é utilizado, basicamente só utilizado para desmerecer, porque se... E outra, é sempre de um lado, né? Do lado verde. Se for do outro lado, não importa o preço, se é a caixinha, se não é, nunca vai acontecer, de qualquer forma. Mas a questão da GameStop aqui nos Estados Unidos também, e a gente viu que o Best Buy essa semana, inclusive, dropou um monte de prateleira de filmes e jogos. E na minha opinião, vai ser o futuro da coisa. Não vai ser digital. E o físico vai ser através de empresas que vão fazer esse tipo de edição de colecionador e vão vender online. Não vai ter mais que passar por um varejista para vender para você. Vão cortar esse intermediário aí, entendeu?
Esse mercado dessa Limited Run, até hoje em dia, é de jogos indie, né? Que são jogos que sairiam já exclusivamente digitais e os caras pegam. Então tem bastante Metroidvania que eles fazem, que eu gosto muito de Metroidvania, né? Então, por exemplo, The Messenger, que é um Metroidvania bem bacana, 8-bits e tal, que é do mesmo pessoal que fez o Sea of Stars. Mesmo o Sea of Stars não teria mídia física. E esses caras vão fazer a mídia física do Sea of Stars. E também como fizeram do The Messenger e outros jogos que a gente viu sair aí. É o normal hoje em dia. Alguns jogos ainda saem impressos de forma principal, em si, pela própria produtora, enfim, mas a tendência é diminuir mesmo e ficar como um nicho, né? Mídia física como nicho. E a tendência também, a gente está vendo, pode ser usado para Flame War, caramba, mas vai sumir o console com mídia física. Vai sumir. Não dá para esperar o próximo console, a próxima geração de console já com uma entradinha de disco. Até porque o disco vai sumir, as fábricas estão diminuindo, você vai ter só realmente picada, assim, e acho que não tem muito. Apesar do... É porque falar sobre isso, falar sobre mídia física, sobre a ausência de mídia física, Não é, vamos supor que para mídia, não é, os caras da mídia querem que tenha mídia física de absolutamente tudo, que a pessoa é ligada na geração antiga de jogos, assim, é o pessoal que preserva, blá, 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 tudo bem. Mas pro Phil Spencer chegar e falar assim, não, a gente está preocupado com o mercado de mídia física, blá, 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 blá. Ele tá tentando passar um paninho ali, mas é sabido que não tem fundamento. A gente, de emoção, eu também queria que tivesse mídia física, mas eu sei que economicamente, para um futuro próximo, é inviável e vai sumir. Então a gente se adapta, vai fazer o quê, né? A gente já se adapta. Já se adaptou, pelo menos quem tá no Xbox geralmente já se adaptou ao modelo de Game Pass, que hoje em dia é a forma mais econômica de você ter o jogo. Você paga o valorzinho por mês lá, baixa os joguinhos que você quer, tem 250 mil jogos, você não sabe nem o que jogar, e espera lançamento todo mês, espera coisa todo mês, e aí esse é o futuro, cara. Não tem muito do que escapar. A gente vai ter uma evolução dos modelos para englobar cloud gaming, para englobar outros tipos de. Para você poder comprar o jogo e também jogar no cloud. Tem essas coisas que vão acontecendo com o Game Pass, mas é tudo a mesma coisa. É tudo o mesmo caminho. É um caminho, é uma estradinha, tá todo mundo. O Xbox pegou, juntou e vai. Assim, ó. Provavelmente vai diminuir na mídia física, porque o Xbox é o centro do negócio aqui. O Xbox não, o Game Pass é o centro do negócio aqui, o Cloud Gaming tá junto, ó. Tudo na mesma direção.
Vou ler umas mensagens rapidinho aqui que acumulou muita gente aqui dando os opiniões, mas antes eu vou passar o Henrique Stivali de novo. Henrique Stivali, que mandou mais um superchat, o menino
O nosso homem do Superchat, esse
tá
cara é foda.
bombástico. Abri a carteira hoje, o cartão de crédito tá queimando solto. Você
Recebeu,
recebeu.
recebeu, recebeu.
É,
Aqui
né,
fica
final,
já
não, é
hoje,
final
já
de
hoje
mês, é
fica
final de
hoje
mês, é
já,
final de
cara.
mês, pô. Final de
Final
mês,
de mês,
tá
tem
com
gente
dinheiro na carteira,
recebendo,
tá,
ajuda.
financia nós.
Eu recebo uma parte dia 24, verdade.
O Henrique falou o seguinte: você não tem realmente o jogo, você tem apenas uma licença de software que pode ser finalizada. Exemplo, a Sony com Funimations vendeu os animes e fechou o streaming. E quem comprou os animes perdeu. Mas aí eu acho que tem uma diferença nesse comentário do Henrique. Se você tem o disco, você tem o disco, você tem acesso àquilo. A qualquer momento. Você tem acesso ao jogo, certo? Salvo um caso onde você vai colocar o disco e vai. A empresa fechou, por exemplo. Aí não existe mais o jogo, ele não roda mais no atualização, não vai baixar mais no console. Mas salvo esse exemplo extremo, a diferença com a Sony é que quem comprou digital, ou quem assinou, comprou via aquela plataforma de streaming, por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai na Netflix, compra para assistir Stranger Things. Você compra para ter para você. Aí a Netflix fale, fecha, você perde realmente aquilo, porque a plataforma onde você assistia era dentro da Netflix. Aí é onde mora o problema, entendeu? É a mesma coisa se fosse no Game Pass. Vou dar um exemplo, não funciona assim, tá? Vamos falar que o Game Pass tivesse a opção de você comprar um jogo lá dentro. Você compra por 50% de desconto o jogo, certo? Mas fica dentro do Game Pass, tem que ter assinatura ativa. A hora que você parar de pagar, ou se o Game Pass faliu, o Xbox falir, você perde o jogo. Eu estou dando exemplo assim, ridículo, mas é para vocês entenderem. Esse é meu ponto de vista com relação ao que aconteceu com o Funimations. Aliás, o Mumu pode até falar sobre isso, porque você deve saber sobre esse caso aí, né? Você que é do anime aí.
A Funimation era da Sony, né? A Funimation é da Sony. Da Sony Pictures, não tem a ver com a Sony dos games, né? Enfim, mas tudo bem. E aí, eles compraram também a Crunchyroll. E alguns animes que entre essa transição, a Funimation deixou de existir como um aplicativo, como um serviço, para passar tudo para a Crunchyroll. O que eu sei é que tem animes que ficaram nessa transição. Mas eu não saberia também falar muito muito profundamente, assim. Eu sou um assinante, eu nunca assinei a Funimation, assinei sempre a Crunchyroll, então eu não sei exatamente o que foi perdido nesse ínterim. Mas pelo que eu entendi, é tudo que estava na Funimation, até porque eles tinham, a Sony tinha o licenciamento disso, tinha os direitos de transmissão, vai ser passada para o Crunchyroll, se não imediatamente, e ao seu devido tempo, mas eventualmente vai chegar Mas eu já vi muita gente reclamando e eu não me aprofundei na discussão porque também eu também sei. Não saberia o que foi perdido nessa transição. A Funimation tinha de diferença com o Crunchyroll porque a Funimation tinha quase tudo dublado. Vamos supor que para quem queria os animes com áudio japonês e só a legenda, ia para Crunchyroll, e quem queria tudo dublado ficava na Funimation. Tem muita gente nos Estados Unidos que... Isso é o caso dos Estados Unidos mesmo, né? Que tinha, assim. Porque o americano gosta de ver as coisas dubladas em... Salvo exceções poucas, gosta de ver as coisas dubladas em japonês. O brasileiro também gosta de ver as coisas dubladas em português. Tem um monte de coisa dublada em português agora na Crunchyroll. Mas a grande parte no Brasil é mais normal você ver uma pessoa falando que prefere ver o anime no áudio original japonês e legendado em português. Mas realmente é só o que eu sei também, não saberia me aprofundar mais do que isso.
Tá ótimo, Muzi, dá pra tocar no assunto dessa parte. Ó, lê umas mensagens rápidas aqui pra gente que tem bastante coisa do pessoal. O Léo Carneiro falou que acostumou a jogar na mídia digital e que pra ele não faz falta a mídia física. O MP, meu querido MP, desde 2016 não consumo mais mídia física. É inegável a comodidade. Meu Xbox One só rodou dois jogos em disco na época pra instalar, pois logo estavam disponíveis digitalmente. O Adriano Augusto falou: o Forza Horizon 3 você não consegue comprar mais na loja. Tem mídia física. Sim, vários jogos já do Xbox você não consegue mais jogar. Principalmente Forza Horizon e Forza Motorsport tem licenças absurdas. Entendeu? Mas
questão de música, né?
Música, ixi, cara, é onde caga tudo. É Guitar Hero, essas coisas. Música ferra tudo. O Kami: atualmente não gosto de mídia física, não tem nada além do jogo dentro. Essa é a opinião dele. Que mais aqui? O canal do Gui, sabe o canal do Gui? Eu vejo gente falando sobre os jogos digitais porque a imprensa pode tirar mais quando você compra uma mídia física, se eles lançarem uma atualização do DVD. Não entendi sua pergunta. Eu vejo gente falando sobre os jogos digitais não ser seu. Porque a imprensa pode tirar mais quando você compra uma mídia física, se eles lançarem uma atualização pro DVD, não funciona, tem como? O canal do Guerra pergunta ficou um pouco... não sei, meu cérebro tá meio tenso hoje.
Eu buguei um pouco aí.
Eu vou ler mais uma vez. Eu vejo gente falando sobre os jogos digitais não ser seu, porque a imprensa pode tirar, mas quando você compra uma mídia física, se eles lançarem uma atualização pro DVD, não funciona, tem como? Eu entendi o começo, o final, acho que faltou umas vírgulas para entender o raciocínio, mas
acho
tudo
que
não bem.
Tem a ver, acho que a imprensa foi uma coisa assim, erro de digitação. Mas
o que acho que é a empresa, não é imprensa. A empresa pode tirar, mas quando você compra uma mídia física, se eles lançarem uma atualização, não funciona. Não, entendi a pergunta agora, sim. Fala.
O que acontece é assim, é bem isso. Se você tem... É que assim, vamos supor jogos que... eu vou dar um exemplo do... Lembra do PT? Daquele... É uma demo do Kojima que saiu pro PlayStation 4. Que ela ficou presa. Ela tá presa em alguns videogames. Quem baixou, baixou. Quem não baixou, não baixa mais. E já era. É isso. Quem pegou isso aí não tem nem a licença mais do jogo. Mesmo se você tenha baixado, você não baixa de novo. Ela tá lá, ficou nos videogames, e quem tem vende o videogame a preços absurdos. Mas é isso. A hora que você compra o jogo e a empresa decide que aquele jogo não vai ser mais vendido, num caso normal, você vai conseguir continuar jogando.
Sim.
Você vai conseguir continuar jogando. Não tem esse problema de sumir o jogo, principalmente nas gerações mais atuais. Talvez em gerações antigas, alguns jogos tenham realmente ficado presos. PlayStation 3 tem muito jogo que ficou preso. Agora, de Xbox One pra cá, você acaba... você tem essas coisas de desligar servidor, enfim. Que nem o Anthem, por exemplo. O Anthem, desligar o servidor, você já não faz metade das coisas que você fazia.
Não, o Anthem não desligou o servidor, não.
Não é que desligou, mas você não faz algumas coisas, né?
Não
é
uma coisa assim? Não, o Anthem você faz... Eu me letei Anthem faz pouco tempo, então tá funcionando o servidor ainda e tem gente jogando. Por incrível que pareça, tem gente jogando Anthem ainda. Tá, mas o jogo foi abandonado. O Anthem, o jogo foi abandonado pela empresa. Tipo assim, tá aí, o servidor tá ligado, o último que sai apaga a luz. É basicamente isso.
Então vou dar um exemplo.
Mas dá um exemplo, Forza Horizon, por exemplo.
Vingadores, o Avengers. O Avengers,
mas se não me engano, Avengers é muito complicado. Dá no Forza Horizon, que é mais fácil. É. Que já foi desligado o servidor. O
Forza Horizon, ele tem...
Não tá na loja e já foi desligado o servidor.
É, mas se você tem o jogo, você vai lá e
joga. Exatamente. Exatamente.
Digital.
Exatamente.
Digital.
Se você comprou, o digital continua disponível. É. Exatamente.
Mas é importante você diferenciar as gerações, porque... A gente não tem retrocompatibilidade de tudo que tinha no 360. Então tem coisa que ficou presa no 360 e tá lá e acabou. Você não consegue mais, apesar de você ter comprado, você não joga no seu One. Eu não lembro de algum jogo especificamente, mas um jogo que eu amo, que eu não consigo jogar mais, eu tenho que ter um 360 pra jogar, é Eternal Sonata, um RPG que saiu lá pro segundo, terceiro ano do Xbox. Eu amo aquela porra e não consigo jogar. Mas tá preso na geração. Porém, tudo que eu comprei do Xbox One pra cá, eu vou jogar. E provavelmente pra frente, pode ser que desligue o servidor, pode ser que aconteça tudo, mas eu vou conseguir continuar jogando. Não tem problema se a empresa decidir que deu ruim, não quero mais vender, acabou. Se eu comprei, eu vou baixar e vou jogar. Mesmo que licença. O que a empresa não pode mais fazer, por exemplo. Se eu não me engano, o GTA Collection lá, coleção do GTA 3, San Andreas e Vice City. Eles tiveram que fazer muitas, muitas mudanças em relação à música para poder revender esse jogo, porque eles perderam as licenças de muitas músicas, aí trocaram, colocaram músicas genéricas, enfim, para fazer a coletânea. Porém, se eu tiver um GTA 3, um que lançou há 6 anos atrás pro Android, que eu tenho, as músicas do GTA 6 original estão lá, eu posso baixar, elas estão lá, continuam estando lá. Entendeu? É meio assim que funciona. Se, por mais que a empresa seja obrigada a mudar o jogo para revender, ela tem que parar de vender a versão que a licença expirou. Porém, se eu tenho a versão que tinha a licença correta, eu posso baixar e vai ser a versão mesmo com as músicas originais, mesmo que ela não tenha licença. É meio assim, vamos dizer assim. Não sei se explanou a dúvida aí do nosso amigo.
Pode facilitar um pouco para a explicação, porque fica confuso demais a explicação do negócio da licença. Mas a gente já explicou com essa questão do servidor desligado, servidor ligado, fechou, o jogo saiu da loja, o jogo está na loja. Com o físico, a única coisa que você não vai poder fazer é jogar online caso o servidor estiver fechado. Mas o jogo continua funcionando offline normal. Ó, tem um superchat aqui que eu quero passar do Júnior. O Júnior Batussai de novo aqui, mandando uma batata quente para nós. Eneba, oba, pode ou não pode? Eneba é um assunto que eu já falei aqui. Eu não acho legal Eneba, mas não julgo ninguém que faça... Por nenhum lado. Eu só não acho o Eneba um negócio legal. Você, Mumu, quer falar do Eneba rapidamente? Só pra passar aqui
pro outro. É difícil falar do Eneba. Como um usuário do Eneba, é difícil falar.
Como usuário. Vagabundo.
Eu sou um usuário do Eneba. Usuário voraz
do Eneba. Até dá merda, né? Aí você vai começar a coisa. Ai, minha conta! Ai, minha conta!
Assim, pela minha noção de negócio, eles não podem ferrar quem usou o Eneba. O que eles podem fazer é acabar com a mamata, mas eventualmente cortando um fio lá e acabar.
Mas
banir quem usou, acho difícil.
Vou aproveitar e fazer o jabá. Você quer comprar jogos de Xbox antigos, novos, lançamentos, vai na Very Hard Games, link tá na descrição desse vídeo.
Que
é três vezes sem juros no cartão, não tem o que reclamar. Para de comprar jogo de Eneba. Compra da Very Hard Games, tem os melhores preços do Brasil. Acessa o link, vai no atendimento, fala com os caras. Compra o jogo. Tá, lançou jogo pra caramba novo esses tempos aí. Vai lá, faz em 3 vezes no cartãozinho. Não vai pesar pra você, vai ter jogo no esquema. Ó, o Éder mandou uma pergunta. Ping pong, hein, Momo. Vocês acham que se futuramente irão liberar uma opção de venda e troca de mídia digital ou isso é impensável?
Impensável.
Impensável também, na minha opinião. O COD Mobile tá aqui com a gente, sabe, COD Mobile. Salve, Léo e Musashi. Hoje em dia eu não ligo mais pra mídia física, a digital já virou comodidade. Obrigado, meu querido. O canal Mega Drive tá aqui, salve canal Mega Drive, meus queridos estão sempre aqui com a gente. Eu gosto de jogar videogame, não importa como, físico ou digital. Tá aí um cara que não isso quer, aí. Um isso cara aí, que pronto, é pleno, é o canal Mega Drive está numa plenícia, assim, que não quer guerra essa com ninguém.
É o mesmo jogo,
guerra
cara,
com ninguém,
é o mesmo véio. Jogo, não muda nada, cara, você tá coberto de razão. A gente discute foda. Porque é um assunto legal, a gente... Tem muita opinião, tem bastante coisa. É legal o assunto. Mas esta é a opinião, entendeu? Não precisa mudar nada. É o mesmo jogo, vai todo mundo jogar. Você tem outros fatores, mas quem quer jogar videogame, joga o que tiver disponível e pronto.
É foda. Ó, o Max Giudice, meu querido Max, falou que o futuro é digital. Muitas coisas serão digitalizadas. Aliás, já tá tudo digitalizado, né? O que mais que vai ser digitalizado na nossa vida, né? Só se for nós... Já tem, né? Os caras querem enfiar esse metaverso na nossa bunda aí, entendeu?
Acho que não dá, mas...
Não, eles estão querendo, né?
é o Zuckerberg, né? Mas acho que não vai acontecer. Passou o bonde.
Ai, meu Deus do céu. O que mais aqui? Deixa eu ver aqui. O que mais tem mensagem da galera aqui que tá mandando? Adriano Augusto mandou mensagem aqui. Já li, na verdade. Acho que aqui rolou meu chat, que estou voltando aqui. O Mike. Mike 117 mandou o seguinte: votei errado. Já começou errado, Mike. Já votou errado, já começou. Aí a opção é sim e não. Como é que vota errado, meu velho? Não é possível.
É sim, quero mídia física, sim, quero digital.
Sim, quero.
Ou não,
os dois. Física, sempre não, os dois, não pros dois. Errei do mesmo jeito. O Mike votou errado, mas ele falou o seguinte: eu não curto mídia física, já é passado, só uso digital. Mídia física só ocupa espaço no hack. Digital mais prático, nem todos só usamos digital em filme e música. Obrigado, Mike, pela sua votação, pelo seu depoimento. O Thiago Lima mandou o seguinte: a Ubisoft está bem louca em relação à mídia digital. Eles falam que o jogo comprado não é seu. É uma nova política. Se você ficar um certo tempo sem jogar, você perde o jogo, pelo menos no PC. Eu li alguma coisa a respeito da Ubisoft falando umas merda dessas. Mas sabe o que é bom? Essa aqui, mas faz o seguinte: não compra Ubisoft, pronto. Deixa eles começar a tomar no nabo, sabe, se eles não voltam rapidinho, pô.
Isso não vai. Eu não sei se é isso que eles falaram. Eu acho que só O que o cara falou é, ele quer que seja assim, mas não vai ser, entendeu? O Guillemot fala muita bosta. O cara da Ubisoft lá, ele fala muita merda, que dá um backlash fudido pra empresa. Mas não vai acontecer isso. A Ubisoft vai ser igual. Ela tem Ubisoft Plus, ela quer vender a Ubisoft Plus. Ela quer que a gente pague essa assinatura, eu pago, gosto da Ubisoft, enfim, eu pago. Mas ela quer que todo mundo faça isso, porque é mais lucrativo pra ela do que vender jogo separado. A assinatura para ela é uma renda mensal. Você tem outros benefícios em relação a isso. Mas ela vai ser isso. A assinatura dela vai ser como é o Game Pass. Você tem a assinatura da Ubisoft Plus, você joga todos os jogos da Ubisoft lá, tranquilão, joga, que não tem o jogo, mas você joga. E se você quiser comprar o jogo da Ubisoft, você compra também, não tem assinatura, vai ser igualzinha, não vai mudar absolutamente nada, porque isso ia gerar uma negatividade para a empresa, que ela já tem outros problemas de negatividade.
Não.
Né, negócio de ambiente de trampo, tem um monte
você
de coisa
o...
que eles não, ele não vai, isso não vai acontecer.
Você comprar você o jogo e se você não jogar durante seis meses, você perde?
Isso é ilegal.
Tá
isso
louco,
é ilegal. Isso nem legal é, cara.
Isso já foge, tomar no nabo. Já
foge do padrão.
Meu querido Ricardo Ribeiro, lá de Portugal, tá aqui. Oi. Hoje temos Irlanda e Portugal. Chupa todo mundo. Temos Brasil em peso, Portugal, Irlanda com a gente. Se tiver alguém, tem alguém de outro país aí, além de Brasil, Portugal, Irlanda, tem mais alguém de algum outro canto deste mundo maravilhoso? Estamos aqui. O Ricardo Ribeiro falou: o curioso é a questão dos jogos físicos e digitais aqui na Europa não se... Põe simplesmente pensamos que é a evolução dos tempos. A mensagem ficou meio tumultuada, não entendi.
Entendi. Ele só está dizendo que lá ninguém fala sobre isso, porque o pessoal já está admitindo, já está ligado que vai acabar a mídia física mesmo e acabou, entendeu?
É complicado.
É só isso, não é nada demais.
O J Gamers falou que acostumou com mídia digital, com antiga Gold desde 360, agora nem liga mais pra física. Ó, mas eu vou falar engraçado, tem enquete tá rolando aí, a enquete tá rolando, quem tá assistindo a transmissão, tá rolando uma enquete agora em tempo real. Você curte mídia física? Tem 71 votos. Recebemos até poucos votos, poderia ter passado de 100 já. Você curte mídia física? 56% sim, 44% não. Ou seja, ainda está dando mídia física prevalecendo, por mais que seja um pouquinho, né? Na porcentagem. Então quer dizer que ainda a galera curte mídia física de certa forma. Eu acho que a questão aí vai ser quase 50-50, né? Quem curte mídia física começa a ter problema de encontrar as mídias físicas. O preço, se não for o que for jogo antigo, jogo que já lançou e tal, os próximos, principalmente no Brasil, que não tem uma representação local de físico, igual tem nos Estados Unidos e Europa, para quem curte mídia física vai ficando cada vez mais difícil. Já a galera que é do outro 50% que curte digital, é só comprar e baixar onde você tiver, no PC, no console, né? Ah, e outra coisa, hein? Lembrando que para quem tá no Xbox, quem joga pelo Xbox, ecossistema Xbox, seja no console, no celular, na TV, no PC, no laptop da Xuxa, esse Phil Spencer já comentou de novo esse ano, reforçou que esse 2024 vai lançar atualização no cloud, onde você joga os jogos comprados, jogos da sua biblioteca, você vai poder jogar pelo cloud. Essa vai ser um grande divisor de água, na minha opinião, onde se a Microsoft não se preparar 100% com o cloud, eles não podem lançar essa opção enquanto o cloud não for 100% estável ao ponto de cortar essa fila em 95%. Isso é prioridade mundial da Microsoft nesse momento. Porque imagina, se hoje está dando fila, principalmente no Brasil, que é o primeiro país, o país que praticamente mais joga cloud e PC, Game Pass, no mundo, tá dando. Tem gente reclamando aqui que tem. Que vira e mexe, né? 20 minutos, 30 minutos de fila. Como é que você quer colocar que você pode jogar o seu jogo? A não ser que quando você abre os seus jogos, você pegue uma outra fila que não tenha tempo de espera. Você pode abrir o rodô. E a fila fica com os jogos do Game Pass que você está fazendo via assinatura ali. Né? Mas a Microsoft precisa urgentemente colocar um ponto final nessa fila do cloud. Isso é uma questão de honra e não é crítica, não é, mas é a gente tem que pontuar essa questão. Imperativo. Certo?
Imperativo, lembrando, a gente fala muito, mas tem uma outra vantagem de você comprar jogo digital no Xbox, que é uma boa parte de jogos que nem estão no Game Pass, você compra no Xbox e tem no PC. Tem isso também. Eu vou dar um exemplo simples. Eu acabei de comprar esses dias Sifu. Sem zoeira com o nome
Sifu.
Do jogo.
Sifu. Sifu mesmo.
Você sabe que jogo que é. Sim. É um jogo muito... que jogo legal. Puta, que jogo legal. Enfim, comprei no Xbox, botei lá no Xbox, joguei, bonitão. Aí fui abrir a biblioteca do PC e tava aqui na biblioteca do PC. Não era nem no cloud. Ele tá lá pra eu baixar e jogar no PC também. Então, muitos jogos do Xbox têm essa vantagem, mesmo não estando no Game Pass. É um outro fator aí que estimula a você comprar o jogo digital em detrimento da mídia física. Lembrando que quem começou quem tirou primeiro a tirar a mídia física no Brasil não foi o Xbox, foi na época a Activision, para todos os videogames. Então ela parou completamente de fazer mídia física no Brasil. Então, por exemplo, tinha uma época que o Sekiro, por exemplo, que é da Activision, o pessoal não lembra, mas o Sekiro foi publicado pela Activision.
Sim.
Tanto de Xbox quanto de PlayStation 4, valia uma grana, valia um dinheiro. Eu vendi a minha mídia física na época do Sekiro por R$500, porque eu tinha a mídia física e o pessoal tava. É um jogo que um ano depois todo mundo queria jogar e o pessoal louco atrás da mídia física, cara. Eu vendi lindamente. Vendi por R$500 na época a mídia física. Então tem esses fatores. Quem começou na época foi a Activision, porque ela já enxergou o mercado e falou, putz, vou tirar. E não é só de Xbox, ela tinha tirado de PlayStation também. Então você não conseguia comprar Call of Duty no, assim, feito no Brasil. Você conseguia comprar importado, enfim, super caro, absurdamente caro, mas é, fabricada no Brasil, a mídia, você não conseguia comprar mais nada da Activision. Acho que de uns 4, 5 anos pra cá.
É. O negócio tá, tá realmente. E a gente. E aí, assim, pra pontuar, assim, a última questão é essa. É, a gente tá vendo aí, né? Provavelmente um suposto Series X sem disco. Bom, aquele esquema.
Fala que é branco também, né? Bonito, né? Eu, pelo então, que eu entendi, é branco.
São dois assuntos paralelos, que, pelo que eu entendi. O Project Brooklyn, que é o console que seria cilíndrico, né, redondo, sem disco, uhum. E o branco, formato que a gente tem hoje, tanque de guerra, geladeira, né? Por exemplo, eu gostei muito da estratégia da Microsoft com o Series S, um console de geração atual, bem barato, metade do preço, e um console mais, mais parrudo. E gostei também, não tenho como console, só como hardware, gostei do que a Sony fez para atender o público dela. Só que ela não deu uma opção sim, metade do preço. A Sony colocou um PlayStation 5
com
um disco e um sem disco, $50 de diferença, né? E a coisa e foi assim. Nesse caso, a Microsoft talvez tenha entendido revisto esse mercado, falou, vamos seguir continuar seguindo com o Series S, mas agora a gente tem que melhorar o armazenamento dele, porque 500 GB não faz nada no Series S, vamos colocar 1 TB nesse Series S novo que vai ser lançado, sem disco, normal, e vamos lançar um segundo, uma revisão do Series X, vamos lançar uma versão diferente, não sei se vai ser cilíndrico ou não, mas sem disco. O que com 2 terabytes, né? Que seria a novidade de 2 terabytes. Pô, eu acho super bacana. Porque muita gente quer ter um console mais poderoso. E vocês estão vendo aí, uma puta galera, mesmo quem curte físico, talvez nem se importaria em ter esse console só disco. Sem disco. Mas ainda vamos continuar tendo a versão, talvez esse branco seja a nova versão com disco também. Entendeu? Então assim, tudo pode acontecer, 2024 a gente vai receber, a gente já sabe que Sarah Bond já levantou essa questão no último podcast, que eles vão lançar esse ano as novas, a atualização de geração, mid-generation aí, né, mid-geração, e vamos ver o que eles vão fazer. Eu não vou me surpreender se vier um console só digital, entendeu? Eu não vou me surpreender com nada, o que eles fizerem pra mim, cara, que continue fazendo, como eu falei, forneça o hardware para a gente poder ter o console, quem quer ter o console de mesa, e forneça, melhore o cloud para quem não quer ter o console, porque essa é a estratégia da Microsoft, aumentar em 100 milhões de assinantes, e esses 100 milhões de assinantes vão vir tudo do cloud, ninguém vai ter, eles não vão mais vender console, a venda de consoles vai ser uma parte do todo, né? Uma parte do caso. O lance dos casos vai ser a estratégia voltada totalmente pro digital. Tudo que for assinatura, Game Pass, cloud, por aí vai. Então, nesse ponto, tenho certeza que a gente vai continuar recebendo ótimas novidades, hardware, software, mas o cloud, como eu falei, volto a repetir, o cloud é imperativo. É imperativo, velho. Tem que ter.
Tem que ter funcionando sem falhas, né? Se eles puderem diminuir a banda que você precisa, tornar mais leve, enfim. São atualizações que vão acontecendo, mas a gente tem praticamente certeza que isso vai acontecer, porque não teria sentido de não acontecer, entendeu? Só faz sentido para prosseguir nesse caminho se eles melhorarem o cloud, e isso provavelmente vai acontecer. Agora, tomara que não seja o console cilíndrico. Nem que eu não achei nem feio, achei bonito. Pelo que apareceu de imagem ali. Mas, putz, ele não cabe em nenhum lugar, cara. Você vai ter que deixar ele de pé qualquer lugar.
Eu tenho
que deixar ele de pé de novo.
Eu tenho minha caixinha da JBL cilíndrica aqui, cara. Eu acho mó da hora, velho. Ela é aquela
pulse. Ela fica deitada? Ela fica deitada?
Não. Você fica em pé.
Então, tá vendo? Tá, põe no seu rack pra você ver. Põe no rack pra você ver.
O quê? Em pé? Deitada? Não.
Põe deitada, de não,
alguma... ela cabe você, no rack? Você, não, se você colocar... ela cabe, mas ela fica rodando, porque ela foi feita pra ficar em pé, entendeu? Mas ela é cilíndrica. Sim. Então, tipo assim, eu tenho um exemplo aqui, que ela é um... Isso aqui ela é um, quase um terço do Series X de mesa, certo? Um terço. Ela nem é tão alta quanto ele. Mas é um exemplo de pra gente ver um negócio, tipo, moderno. Imagina isso aqui um pouco mais largo, sei lá, que você só possa ligar. Eu acho moderno.
É moderno.
Só que eu acho que não viria cilíndrico. Bonito. Sabe por quê? Você chama de Xbox a caixa. O que você vai fazer cilíndrico? Não vai ficar muito bom, certo?
Por esse ângulo, beleza, mas a gente não vai saber, né?
Eu acho que não ficaria tão bom. A gente sabe que os tubos
do cilíndrico existiam. Existia, que lá existia, não era desenhar. Foi desenhado isso aí no Reddit, aquela porra lá. Aquilo lá existia. Só que eu acho que o próprio Phil já falou que não é mais aquilo, né?
Não.
Já falou.
Foi só um exemplo. Foi só um exemplo.
É bem isso. Eu não queria ter, porque ele não cabe aqui. No meu espacinho é feito para ter os videogames deitados, todos bonitinhos e tal. Deitadinho. Não tem nada em pé. Todo bonitinho.
Mas em pé cabe. Mas em pé fica. Né? É menos espaço do que deitado.
Então.
Você vai deitar o Play? Você deitou o Play? O Play 5? Tá deitado?
Deitei o Play, claro.
Deitado. Então, ele vira uma tábua de passar roupa deitado. É muito grande, velho.
Aí funciona, funciona.
Não, em pé ele ocupa muito menos espaço do que deitado, não tem dúvida.
Porém, você tem que deixar ele em cima de algum lugar. Você não consegue deixar ele encaixado num espaço.
Ah, você deixa embaixo do buraquinho. Lógico, tá.
Eu tenho um rack, tem um buraquinho bonitinho, todo
aberto com ventilação. Aí sim, aí sim. Não, nesse ponto eu concordo.
Antes que me deem bronca, é aberto atrás, então tem ventilação, tá bom? O pessoal é louco pra pegar no pé por causa dessas coisas. Tem ventilação, é aberto atrás, não tá fechado, tá? Por favor, não pegue no meu pé, não me cancele.
Cancele, Momô. Momô será cancelado.
Não, de novo! Não, de novo, não.
Ó, pessoal, seguinte. Jogos físicos, jogos digitais, realmente é um assunto que ainda vai ter um... Vai dar bastante tema pra gente conversar em outros momentos.
Faremos provavelmente outro podcast... Disso, quando chegar perto de um. Quando tiver anunciado, a gente fala mais sobre isso daí. Tem pano pra manga?
Tem. Ainda. Vamos, vai começar a sair. É legal, né? Vão lançar edições físicas do Paintman, do Hi-Fi Rush. E quem sabe, né? Agora com os lançamentos de os outros jogos que vão vindo pela frente, a gente começa a receber também. Se a coisa começar a andar, a própria empresa. A Limited Fun, né? Ela começa a fazer outras... Limited Run começa a fazer outras versões de outros jogos que saíram só digital. Vamos ver. A coisa vai começar a andar. Muzera.
Deixa eu só pontuar um finalzinho aqui.
Fala
aí. Uma coisa zoada. A gente falou de Paintman. Que vergonha do Obsidian, né?
Obsidian. O que aconteceu?
Que vergonha do Obsidian.
O que aconteceu?
Lançaram o Paintman, que é um jogo que roda em qualquer celular bunda.
Certo.
Né? É um ótimo jogo, mas ele roda em qualquer lugar. Tá rodando a 120 frames no PlayStation 5 e capado em 60 frames no Xbox. E é 120 frames 4K no PlayStation 5, você viu isso?
Sim.
Que vergonha do Obsidian.
Mas né? Eles lançaram uma nota dizendo que não tá rodando porque teve um bug e vamos atualizar. Mano. Vamos lá, um jogo. Vamos lá, mano. Por que, tudo que acontece. Tudo que acontece, a gente tem que. Inaceitável.
Inaceitável.
Mano, Paintman, um jogo de scrolls. Um jogo de revista em quadrinho do negócio. Qual que é a diferença em jogar? Eu não entendo. Eu nem joguei o jogo. Eu nem sei como é que é o Paintman. Eu não faço a mínima ideia.
Palhaçada.
Eu não posso nem falar se é bom ou se é ruim, velho. Honestamente.
É.
Entendeu?
120 frames é melhor.
Agora, imagina. Imagina, é Paintman, um jogo que quando lança, isso que eu falo, o foda da galera do Xbox, cara, é que tem uma hipocrisia que rola por trás que é foda. Quando o Paintman foi lançado, foi anunciado naquela saudosa apresentação de 2022, né? Os caras falam, é o jogo desenvolvido pelo filho do dono, sabe? Aquela porra, foi o estagiário que fez. Não, é o que falava, 2022. Porque o jogo. Paintball de 2022. Ele foi lançado em setembro, outubro de 2022.
Sim.
Uau, Obsidian! Não tem nenhum exclusivo esse ano, Microsoft. Foi uma merda aquele ano, 2022, e ainda lançaram o Paintment. Os caras, meu, quebraram. Foi uma merda ali no negócio. Pô, um ano e pouco depois, eu nem joguei Paintment. Eu nem cheguei a jogar, mano. Tanto jogo, Paintment é mais um que ficou parado, também não foi pra frente, não consegui abrir, não consegui jogar, não sei se eu vou conseguir, não sei se é bom, se é ruim, não, não posso falar nada sobre ele, certo? Só que o jogo foi pro Play agora, mano, e virou objeto de discussão absurda, como se fosse, se você estivesse falando de, como se fosse um Gears, entendeu? Agora imagina, o jogo é... porque foi pro PlayStation, não podia. Ah, porque a capinha dele tá na divulgação, fica do PlayStation na frente do Xbox. Ah, porque o jogo roda 120 no PlayStation. Mano, você entendeu que, tipo, não existe contexto onde alguma coisa do Xbox vai ser sempre positiva? Sempre vai ter um jeito de atacar e ser negativo, velho. Tá ligado?
Mas, tipo assim, mas aí eles erraram. Eles erraram a culpa deles, cara. Erraram.
Pra mim, a culpa. O jogo sair 4K 120 ou 4K 60 vai mudar a vida de alguém alguma coisa? Nesse momento, a gente tá falando, tipo assim, ó, lançaram o Gears 5, Forza Horizon 5 no PlayStation, e lá tá 120, no Xbox tá 60. Mano, certeza que alguém apertar o botão da explosão nuclear na internet, velho, e acabou o universo, tá ligado? Um negócio desse. Agora, Paintment, mano, ninguém jogou essa merda, velho.
Eu joguei.
Ah, você, velho, você joguei. Não é nem...
Eu mano... Paintman, Paintman.
Então, deixa eu ler um superchat aqui, ó. O Douglas mandou um superchat. Boa noite, senhores. Beijo, Douglas. Obrigado pelo superchat, meu querido. Quinto superchat da noite hoje. Ganhamos quase um recorde mundial aqui. Vamos lá.
Paintman foi jogo do ano em muitos lugares, cara. O pessoal encheu o saco no lançamento, mas depois que virou jogo do ano, todo mundo abraçou essa porra. Por isso que o pessoal presta atenção nele hoje.
Paintman teve a quantidade de jogadores, se você listar, os sites que fazem listagem de que é pequeniníssima a quantidade de pessoas que jogaram comparado com o Hi-Fi Rush, por exemplo. O Hi-Fi Rush teve 6 milhões, 7 milhões de jogadores aí que estavam comemorando, 10 milhões, sei lá quantos jogadores. Hi-Fi Rush, 6 milhões, acho que foi Hi-Fi Rush. O Paintman não deve ter chegado a 600 mil ou 300 mil.
Mas era o objetivo dele, porque é um jogo muito, muito de nicho.
Sim,
bem nicho.
Mas você vê.
Você pega uma historinha, se acaba rápido.
Sim. Mas estou falando. Qual que é o sentido? Que eu estou falando, tudo bem. A Obsidian veio ao público e falou: olha, é um bug no update. Foi lançado, era para ser lançado ao mesmo tempo que a gente liberou o jogo no PlayStation, liberasse o update com 120 no Xbox. Ou seja, e eles fizeram isso para sair ao mesmo tempo. Falhou. Vieram a público falar. Agora. Pra mim, eu sempre falo assim, eu acho que a gente fica catando muito pelo em ovo no detalhe da coisa. O que que vai mudar, honestamente, você jogou Paintment, vai mudar 60 pra 120? Vai mudar alguma coisa no jogo? Você consegue ter visão de 120 no 160? Tem gente, quantas pessoas no Brasil... Quantas pessoas no Brasil tem uma TV, um monitor 120?
Eu tenho.
Você tem, mas...
Eu quero 120... No meu Xbox.
Sim, mas vai ter. Quero. Vai sair. Agora.
Sobre vídeo, feia.
Mas, feia. Mas eu tô te falando. Nada de que foi. A Obsidian é feio, errou por. Não, eu vou dar o maior exemplo agora. A Obsidian lançou o Paintman, errou. 120, 160. Mas tudo que ela fez antes, tá que. Mano, a Obsidian tá detonando com o Grounded. A Obsidian tá fazendo o... Clockwork... Não é Clockwork, é o... Salt of Midnight? Ou é o Clockwork?
Não, a Obsidian...
Não.
Não é o... É o... Avowed?
Avowed, perdão. Eu confundi.
Aliás,
confundi com Pushan, é com Pushan. Com Pushan que saiu, estão fazendo os Clockwork Revolution e Salt of Midnight. A Valid pela Obsidian. A gente tem a Valid, tem o sucesso que é o Grounded, aí outros jogos que foram do passado deles que eles fizeram. Aí os caras fizeram o Paintman, que era um jogo, quero fazer, é um jogo que a gente tem aqui a nossa ideia de fazer. Mano, ninguém elogiou, por exemplo, né, o Grounded foi lançado no Play, no Play? Não, no Nintendo. O Grounded foi lançado no Nintendo Switch. Mano, foi detonado. Tipo, não tem uma notícia que se torna positiva no Xbox. Porque o Ground foi lançado no Nintendo, demo exclusivo para Nintendo. Ah, porque o Chef Thief foi lançado no PlayStation, porque deram. Mano, não existe algo que vai ser feito que vai ser positivo, velho. É inacreditável. Tudo é negativo, sabe? É feito de propósito, mano. É pra gente pra desestabilizar a galera de um jeito que você fica desanimado. Por que que eu vou ter um. Porque o pessoal fala, por que que eu vou ter um Xbox e eu posso jogar tudo no PlayStation? A viagem, olha o ponto que chega, mano.
Não dá margem. Isso aí é dar margem para as coisas pra você encher,
cê
pra
sabe, encher o saco. Você sabe, amor, nada que foi feito. Quando a Microsoft colocou os jogos no PC, foi detonada. Quando a Microsoft criou o Game Pass e começou a colocar jogo, porque o Game Pass vai falir a indústria. Quando fez o Cloud, porque o Cloud roda dá problema. Não existe nada que feito que vai ser positivo. Agora, a Sony criou a PS Plus. Game Pass Killer. A Sony tá fazendo o Cloud. Não, melhor, vai ser melhor que o Cloud da Microsoft. Tipo assim, mano, se tudo que a Microsoft faz é uma porcaria, um lixo, entendeu? Não existe nada que vai acontecer que a gente vai falar, pô, foi positivo, foi bacana. Starfield foi lançado. Não, o jogo até hoje a galera mete o pau em cima do Starfield pra ele não ir pra frente, mano. Não adianta. Entendeu? Não adianta, velho.
Aí é.
Tudo aí, assim, aí mano, é nojento, velho, é um saco isso, velho. Ninguém joga, que nem nosso amigo falou, nosso amigo, o canal, canal Mega Drive, mano, não importa se eu quero jogar e me divertir, é isso, velho, tá ligado? Joga e se diverte, mano. Ontem eu fiquei aqui a tarde toda aqui jogando em Culinate, mano, um jogo que é mais indie que o Paint, é muito top, mano, é mais indie que o Paint, mano, é mais indie que o Paint, tá ligado? Em Culinate, mano, um joguinho de RPG de turno, desenhando à mão, tá ligado?
Da hora esse jogo aí.
Eu fiquei umas 4 horas jogando aqui o jogo ontem aqui. Mano, do nada, que idiota. Que falei, deixa eu abrir esse jogo aqui pra ver qual que é. 4 horas depois, acho melhor eu parar. Vou parar de jogar porque eu tinha que... Vou ver um filme com a esposa aqui. Mano, em Culinate, mano. Um jogo que é indie. Ali, super bem. Super bacana a história. O traço. Dizer, mas... O que eu joguei por quê? Porque... É feito por alguém? Porque é 60 frames? Não, joguei porque tava ali, apertei, me travou pra jogar. Entendeu? Ah, mano. Ah, se lascar todo
a gente,
mundo
esse mundo. A gente mundo, quer 100% do Obsidian, não quer... Não pode errar, caralho.
É, o Léo Carneiro lembrou aqui, ó. A Obsidian tá fazendo a Valve de Outer Worlds 2. Pô, a Obsidian tá quebrando tudo, Obsidian.
Outer Worlds 2? Essa aí eu não tô sabendo, não.
Pois, corra. É verdade. Eu tinha esquecido.
Outer Worlds 2?
The Outer Worlds 2. Tá em desenvolvimento. Sim, já foi. Até a apresentação já teve. Tá, já passou no showcase. Tá, acho que foi showcase 22. Ou alguma coisa em 22. Ou 20. Ou 20, 21, 22. Já mostrou que eles mesmos anunciaram o The Outer Worlds estava em desenvolvimento. É foda, velho. Que mais? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui.
Esse Outer Worlds 2 aqui, eu acho difícil que ele fique exclusivo. Talvez ele tenha uma exclusividade temporária. Deixa eu ver. Outer Worlds 1 entrou na. O Outer Worlds 1 entrou na PS Plus agora.
Sim. Que ele tem. E, lá e tá Outer, completo.
O Outer Worlds é uma mixórdia, porque você tem uma versão do... A versão dos consoles de antiga geração é uma publisher, a versão do Series X do PlayStation 5 é outra publisher, é um negócio... Você tentar comprar, é capaz de comprar errado. É, eu sei que a versão da Plus é a versão completa de PlayStation 5, mesmo. Mas agora no Xbox eu não sei... Como está? Uma vez eu procurei para baixar e eu acho que eu nem baixei porque eu não sabia se estava. Provavelmente não estava a versão certa, um negócio muito louco. Porque a publisher. Ah, é isso mesmo. É porque a publisher da versão do Series não tem nada a ver com a Microsoft. Então ele não é um jogo exclusivo da Microsoft. Ele é da Obsidian, mas a publisher é uma.
É outra. Então. Quem fez o. Exatamente, foi isso. O primeiro, o The Worlds, ele foi feito, né, por uma outra empresa e foi feito publisher pela Obsidian. Não me engano.
A Obsidian fez o jogo e.
A Obsidian fez o jogo e foi publicado por outra empresa. É por isso que tá indo com um DLC. Eu não lembro se era o contrário. É. Tá indo com o DLC pra Sony. É por isso que no Xbox não tem. É porque não é deles. É. Não é da Obsidian.
Isso. É, mas, enfim, é, como eu também tenho. Jogarei porque também tem a Plus, então vou dar essa. Vou dar essa.
Ah, você é um lindo. Ó, pergunta pra encerrar aqui, ó. O Alok, DJ Alok, tá na live. Eu tô muito. Nós estamos muito é,
celebridade.
Nossa, celebridade, pula, sai do chão. Ó, DJ Alok na área aqui. Mandando uma perguntinha chupenga, hein? Você acha que vai lançar o novo Xbox na metade do ano?
Não.
Não. É porque é o seguinte...
Novembro.
É novembro. A data de lançamento de Xbox novembro. É novembro. Sim. Assim como a data de lançamento da Nintendo é em março. Então são essas épocas que a gente... Eu não sei do Play, mas... Microsoft Xbox lança sempre em novembro, então a gente vai ver o console chegar em novembro. O que eu acho que vai acontecer é a Alok, DJ Alok. Eles vão anunciar, na minha opinião, no showcase desse ano. No showcase desse ano vai mostrar os consoles e data de pré-venda. Como aconteceu com o One X e o Series S e X também. Eles lançaram no showcase e depois foi para pré-venda. Abriu a pré-venda no dia seguinte do showcase. E depois chegou só em novembro, o console foi entregue só em novembro. Então isso vai acontecer. Certo? Mas é isso. Acho que é sensacional. Assim, bate-papo podcast é sempre maravilhoso.
Vai, mano. Pra cama, Léo. Vai pra cama.
Eu tô, você tá doente, meu filho. Eu tô com a dor de ouvido ainda, velho. Pior que eu tomei remédio já tarde. Até falei pra você, né? Tomei remédio pra...
Quase bater o carro voltando pra casa.
Nossa, quase dormi no volante. Até cheguei em casa pra tomar energético, agora eu tô com dor e sono. Tá das duas coisas. O energético funciona, é efeito reverso em mim, é igual café. O pessoal fala, não, mano, eu não posso tomar café, não, porque se eu tomar café, o cara, eu fico acordadão. Fala, mano, se eu tomar um copo de café, velho, três minutos eu tô deitado dormindo, velho. É totalmente ao contrário
comigo,
velho.
Também, só uma
coisa. Meu Deus.
Posso tomar maracujina e ficar... Calmante não faz efeito, nem o estimulante. É uma bosta. Ribotril pra mim é 25 gotas, bicho. É foda.
Caralho, Ribotril 25. Acho que eu boto no avião, eu tomo no avião sempre que eu vou viajar. É 15, 16 pra mim, mano. É que você é gigante, né, mano? Você tem o dobro do meu tamanho quase.
Eu lembro da primeira vez que eu tomei 4 gotas, fiquei calminho. Depois, bicho.
4?
Só piorou.
Mas 4, não, nem minha mãe não, toma 4, velho.
Primeira vez que eu tomei na vida. Eu tomei depois de velho,
Ribotril. Ah, velho, você tem cara, você aí... não tem 40 anos nas costas ainda, velho?
Eu 43.
Ah, você tem 43. Ah, não, não é você, 43. Não. É o John que é mais novo. É o John. Você é mais.
O John velho. Que é uma criança. É uma criança com uma experiência grande, mas
beleza. John. John é uma
filha. Precisa de relacionamento. O John foi, teve mais casamento e namorado do que eu tive. Do que eu tive ficante na vida.
Mais do que jogo de Xbox exclusivo.
Nossa
senhora. O John fila da mãe mesmo, velho. Puta que... Ô, bicho sem vergonha aquele cara. Nossa senhora, velho.
Sem vergonha e louco.
Dá na orelha dele.
13.
Bom.
Sem vergonha e 13, manda pra nós.
Muzé, vamos nessa. Vamos descansar um pouquinho. Deixar os meninos jogar um pouquinho aí. Aquele esquema, hein, galera. Não se esqueçam. Sempre segundas-feiras aqui. Se eu não estiver morrendo... De alguma coisa, mas estaremos aqui, o Moussashi, com o Podcast Gamers. Vamos tentar ver se a gente traz uma pessoa para falar com as próximas semanas. Eu tô tentando deixar entrar para março, porque março eu volto meu fuso horário. Aí meu fuso horário já organiza melhor a vida, porque, que nem segurar até agora, são 10 da noite aí no Brasil. Às vezes é difícil para quem tá falando ficar até tarde assim.
Vou repetir aqui: quem não viu ainda, veja nosso podcast que foi feito com o nosso desenvolvedor. Mais amado do Brasil, que foi feito há 2 semanas atrás.
Ah, o Diego Rá, O Diego Rá. O
Diegão.
Gente boa.
É que assim, tinha pouca gente, mas foi um episódio muito legal,
cara. Foi mesmo.
Quem tiver oportunidade, veja aquele episódio, que é, cara, eu achei que a gente fez um trabalho muito louco naquele episódio, porque a gente entrou nos insiders de desenvolvimento de game, que uma coisa que a gente nem tinha noção que acontecia, sabe? É muito legal. Negociação de. A gente falou de negociação de contrato, como é que faz pra você entrar no Game Pass, como é que faz. Cara, é muita coisa, muita informação legal pra quem gosta desse tipo de assunto de insider aí da indústria. É muito legal, cara. Foi muito legal. E o Diego, a gente fina pra caramba. E não sei se ele eventualmente vai nos ver essa semana, mas Grande abraço pra ele.
Grande que é abraço.
Gente boa.
Ah, falando nisso, encerrar a enquete aqui, ó. Encerrando a enquete, 102 votos, hein? Batemos o recorde aí, 102 votos na enquete. 56% você curte mídias físicas. 56% sim, 43% não. Um ótimo resultado pra mídia física, que eu achei que não ia levar. Mídia física, tirando o voto do nosso amigo que errou lá, que votou.
Errou, então é isso.
É. Ele, nosso amigo errou, eu não lembro como é que é o nome dele, era um nome meio doido, mas sim, errou. Eu não vou achar. Mas tudo bem, um voto a menos, um voto a mais, acho que não ia mudar os 56%. É isso aí. Ficamos com. A mídia física vai dominar por enquanto até acabar, até ser extinguida da face da Terra, e aí só vierem itens de colecionador a R$450 em 10 vezes no cartão.
Sim.
É isso, vamos descansar. Pessoal, obrigado por quem participou aqui. Obrigado pelo superchat de todo mundo. Vocês são nota 10, valeu mesmo ao nosso querido o Henrique Stivali. Valeu aqui pelo Júnior. Valeu pelo Douglas. Obrigado pelo superchat de vocês. Vocês são nota 10. Obrigado a todos vocês também que estiveram com a gente até agora, nos aguentando, participando. A todos os nossos amigos da Europa, os amigos de outros países aí. Muito obrigado por estarem aqui. Eu sei que tá tarde para vocês aí. Obrigado pela participação. E quem estiver assistindo ou ouvindo a gravação depois através do YouTube ou dos canais de streaming, vem assistir com a gente ao vivo segunda-feira e participar aqui para se divertir. No mais, sou o Léo Zeira, vou ficando por aqui. Valeu, Mu. Ótima semana para todos.
Valeu, valeu, valeu.
Beijo no coração. Semana. Vamos.